Esta é uma leitura da segunda conferência do livro A Arte da Educação 1. O Estudo Geral do Homem, uma base para a pedagogia. Conferência proferida por Rudolf Steiner em 22 de agosto de 1919. No futuro, todo o ensino deverá estear-se numa autêntica psicologia elaborada a partir de uma cosmovisão antroposófica. Que o ensino e a educação em geral devem fundamentar-se na psicologia é um fato que tem sido reconhecido nos lugares mais diversos. E os amigos bem sabem que, por exemplo, a pedagogia de Herbart, outrora bem difundida, alicerçava suas medidas pedagógicas na psicologia de Herbart. Ora, existe hoje, como existiu durante os últimos séculos, um certo fato que impediu o surgimento de uma psicologia aproveitável. Isso é resultado de não se saber, perdão, de não se haver concebido em nossa época, a da alma, da consciência, um aprofundamento espiritual de tal porte que se pudesse realmente chegar a uma compreensão da alma humana. Porém, aqueles conceitos que se haviam formado em matéria de psicologia, na base da antiga sabedoria da quarta época pós-atlântica, hoje são realmente vazias de conteúdo, tornaram-se mero palavreado. Quem hoje em dia tomar nas mãos qualquer texto de psicologia ou que trate de conceitos psicológicos, logo constatará que atualmente tais escritos não possuem mais um verdadeiro conteúdo. Tem-se a sensação de que os psicólogos apenas brincam com conceitos. Quem, por exemplo, desenvolve atualmente um conceito justo e nítido do que seja representação mental, do que seja vontade? Os senhores podem consultar uma após outra as definições de teorias psicológicas e pedagógicas a respeito da representação mental, da vontade. Elas não lhe proporcionarão qualquer autêntica ideia de representação mental, qualquer autêntico conceito da vontade. As pessoas se esqueceram por completo, naturalmente por uma necessidade histórica externa, de relacionar também psiquicamente o indivíduo com todo o universo. Ninguém foi capaz de entender a conexão da alma humana com o universo. Somente quando se é capaz de ter em mente a relação do homem individual com todo o universo, é que surge uma ideia da entidade humana como tal. Vejamos um pouco mais de perto aquilo que se habituou a chamar representação mental. É nosso dever desenvolver nas crianças as faculdades de pensar, sentir e querer. Portanto, devemos primeiro ter para nós mesmos um conceito claro do que é uma representação mental. Quem olha de forma realmente imparcial para o que no homem existe como representação mental, atenta logo para o seu caráter pictórico. Dois pontos. A representação tem um cunho de imagem. E quem busca na representação mental algum caráter existencial, uma verdadeira existência, entrega-se a uma grande ilusão. Mas o que seria para nós também representação, caso possuísse existência? Sem dúvida, temos em nós elementos existenciais. Basta pensar nos elementos existenciais de nosso corpo, Basta tomar ao pé da letra o que lhes digo agora. Dois pontos. Por exemplo, seus olhos, que são elementos existenciais. Seu nariz ou seu estômago, também elementos existenciais. Os senhores admitirão que vivem nesses elementos do ser, mas não podem ter representações por seu intermédio. Os senhores se derramam com seu próprio ser nesses elementos, identificam-se com eles. É justamente isto que proporciona a possibilidade de captarmos algo por meio das representações. Dois pontos. O fato de estas possuírem caráter de imagens, não se fundindo conosco a ponto de estarmos dentro delas. Portanto, elas não têm existência real, são meras imagens. Foi precisamente nos últimos séculos, ao findar o último período evolutivo da humanidade, que se cometeu o grave erro de identificar o ser com o pensar como tal. Cogito ergo sum foi o maior erro que se pôde colocar na vanguarda da cosmovisão mais recente, pois no grande circuito do cogito não está o sum, mas o non sum. Em outras palavras, o que existe dentro dos limites de meu conhecimento não sou eu, é apenas imagem. Ora, ao considerar o caráter pictórico da representação mental, os senhores devem, em primeiro lugar, encará-lo qualitativamente. Devem olhar para a mobilidade da representação e ter um conceito, embora não completamente adequado, da atividade envolvida, o que evocaria a ideia de existência. Devemos, porém, imaginar que também numa atividade mental exercemos apenas uma atividade pictórica. Portanto, tudo que também constitui apenas movimento na representação mental é movimento de imagens. Mas imagens devem ser representações de algo, não podendo ser imagens em si. Refletindo sobre a comparação com as imagens do espelho, pode-se dizer que do espelho surgem imagens refletidas, mas tudo que se encontra nas imagens não se acha atrás do espelho, mas em qualquer outro lugar independente do espelho. Este é indiferente o que se reflete nele. Qualquer coisa pode ser refletida. Sabendo-se precisamente neste sentido que a atividade representativa tem caráter de imagens, trata-se de indagar. Dois pontos. De que essa atividade é imagem? A esse respeito, naturalmente, nenhuma ciência exterior dá informação. Só pode dá-la uma ciência de orientação antroposófica. Representar mentalmente é a imagem de todas as vivências que tivemos antes do nascimento, ou até antes da concepção. Os senhores não chegarão a um conceito real da atividade representativa, a não ser que estejam conscientes de terem passado por uma existência pré-natal e pré-concepcional. E assim como as imagens habituais do espelho surgem como reflexos espaciais, a existência entre a morte e o novo nascimento reflete-se na vida atual, e esta reflexão é o representar mentalmente. Os senhores devem, pois, imaginar de maneira figurada sua vida se estendendo entre as duas linhas horizontais, delimitadas à direita e à esquerda, pela morte e pelo nascimento. Aqui há um pequeno gráfico, um retângulo cuja parede do lado esquerdo está escrito representação, imagem, com uma flechinha adentrando o espaço do retângulo. E na base desta linha vertical da parede esquerda do retângulo, a palavra nascimento. Na parede direita deste retângulo, a parede vertical, está escrito morte. E saindo de dentro deste retângulo, atravessando a parede direita horizontal, há uma flechinha escrito vontade, germe. Fim da descrição do gráfico do desenho. Devem ainda imaginar que é da região pré-natal que o representar reflete continuamente, sendo refletido de volta pela própria entidade humana. Desta maneira, é por meio da reflexão, pela corporalidade da atividade exercida no mundo espiritual antes do nascimento ou antes da concepção, que se vivencia o ter representações. Para quem realmente sabe discernir, o próprio representar constitui uma prova da existência pré-natal, por ser a imagem dessa existência. Eu quis expor isto de início, abre parênteses, voltaremos a esse assunto com as explicações de fato, fecha parênteses, para chamar sua atenção à evidência de que, dessa maneira, saímos das meras explicações verbais encontráveis nos compêndios de psicologia e pedagogia, e de que chegamos a uma real compreensão do que é a atividade representativa, aprendendo que, ao representar, refletimos a atividade exercida pela alma no mundo puramente espiritual, antes do nascimento ou da concepção. Nenhuma outra maneira de se definir a representação serve para nada, pois não proporciona uma real ideia do que é essa representação em nós. Passemos agora a indagar, da mesma forma, a respeito da vontade. Para a consciência comum, a vontade é, de fato, algo extraordinariamente enigmático. É um problema para os psicólogos, simplesmente pelo fato de se lhes apresentar como algo muito real, mas no fundo carecendo de verdadeiro conteúdo. Com efeito, se os senhores consultarem os psicólogos para saber que conteúdo atribuem à vontade, sempre obterão a resposta de que tal conteúdo provém de uma representação. A rigor, por si só, a vontade não possui um autêntico conteúdo. Sendo assim, não existem definições para a vontade. Essas definições são bem difíceis neste caso, porque a vontade carece de conteúdo. Mas o que é ela, afinal? Nada, senão já o germe daquilo que, após a morte, será em nós uma realidade anímico-espiritual. Portanto, se os senhores imaginarem o que de nós, após a morte, se tornará realidade anímico-espiritual, e se o imaginarem como germe em nós, terão chegado ao conceito da vontade. Em nosso desenho, o curso da vida acaba com a morte e a vontade a transcende. Temos, pois, de imaginar o seguinte: de um lado, a representação mental, que devemos encarar como uma imagem da vida pré-natal. De outro, a vontade, que devemos considerar como o germe de uma vida posterior. Peço focalizar bem claramente a diferença entre germe e imagem. Com efeito, o germe é algo suprarreal e uma imagem é algo infrarreal. Um germe só terá realidade mais tarde, contendo, pois, a predisposição para o real vindouro, de maneira que a vontade é, de fato, de natureza espiritual. Isso foi pressentido por Schopenhauer, embora ele não houvesse naturalmente chegado ao conhecimento de que a vontade é o germe do anímico espiritual, tal como este desabrocha, depois da morte, no mundo do espírito. De certa forma, dividimos, portanto, a vida anímica humana em duas regiões: a da representação pictórica e a da vontade germinal, dois pontos. Entre a imagem e o germe há um limite, a existência do próprio homem físico, o qual, espelhando o contexto pré-natal, produz as imagens da representação e não permite a expansão da vontade, mantendo-a como germe, como um simples embrião. Por meio de que forças, devemos perguntar, ocorre isso afinal? Devemos ter consciência de que no ser humano devem existir certas forças que provocam a reflexão da realidade pré-natal e a conservação, em estado germinal, da realidade pós-morte. E aqui chegamos aos mais importantes conceitos psicológicos dos fatos que constituem o espelhamento daquilo que os senhores já conhecem do livro Teosofia. Dois pontos: antipatia e simpatia. Por não mais podermos permanecer no mundo espiritual, somos transferidos para o mundo físico. Transportados a este último, desenvolvemos antipatia contra tudo que é espiritual, de modo que refletimos a realidade espiritual pré-natal numa antipatia que nos é inconsciente. Trazemos em nós a força dessa antipatia e, por seu intermédio, transformamos o elemento pré-natal em mera imagem de representação. E com aquilo que, como realidade volitiva, irradia da vida após a morte para a nossa existência, nós nos ligamos em simpatia. De nenhuma delas, simpatia e antipatia, temos diretamente consciência, mas ambas vivem inconscientemente em nós e constituem o nosso sentir, que continuamente se compõe de um ritmo, de uma alternância entre simpatia e antipatia. Desenvolvemos em nós a vida dos sentimentos, que é uma alternância contínua, sístole, diástole, entre simpatia e antipatia. Essa alternância está sempre em nós. A antipatia, que tende para um lado, transforma continuamente nossa vida anímica num agente de representações. Dois pontos. A simpatia, tendendo a outro lado, transforma-nos a vida anímica naquilo que conhecemos como nossa vontade ativa, na conservação embrionária da realidade espiritual pós-morte. Aqui os senhores chegam à real compreensão da vida anímico-espiritual. Dois pontos. Nós criamos o germe da vida anímica como um ritmo de simpatia e antipatia. Aqui há novamente o desenho de um retângulo com as mesmas indicações que o outro, porém este tem uma linha divisória bem ao meio, na vertical, sob a qual está escrito a palavra sentir. Da mesma maneira que no outro, da parede vertical esquerda, está escrito representação, imagem e uma flechinha adentrando o espaço interior do retângulo. Do lado direito, na parede direita vertical, uma flechinha que sai de dentro do retângulo para fora, com vontade germe. E na base horizontal esquerda, uma flechinha de dentro para fora do espaço do retângulo, escrito antipatia. Como eu disse, uma linha divisória vertical ao meio, com a palavra sentir, e na base horizontal direita, uma flechinha que vai de dentro para fora do lado direito, escrito simpatia. Portanto, de um lado, representação, imagem, antipatia, sentir, simpatia, germe, vontade. Fim da descrição deste pequeno gráfico. Ora, o que refletimos na antipatia? Refletimos toda a vida, todo o mundo que percorremos antes do nascimento, ou, mais exatamente, antes da concepção. Isto possui, essencialmente, um caráter cognitivo. Devemos, pois, nossa cognição à irradiação de nossa vida pré-natal. E essa cognição, que existia em escala bem maior, antes do nascimento ou da concepção, é apagada e reduzida à imagem. Podemos, portanto, dizer que esse conhecimento, ao enfrentar a antipatia, é esmaecido em imagem da representação. Se a antipatia se torna bastante forte, algo bem especial acontece. Com efeito, não poderíamos formar representações em nossa vida normal após o nascimento se não o fizéssemos ainda com a mesma força que nos restou da época pré-natal. Se hoje os amigos, como homens físicos, formam representações, não o fazem com uma força que lhes é inerente, mas com a força oriunda do tempo antes do nascimento, e que ainda continua a atuar nos senhores. Talvez alguém imagine que ela haja cessado com a concepção, mas ela está sempre agindo. Dois pontos. Formamos representações com essa força, que continua irradiando para dentro de nós. Temos em nós o elemento vivo do tempo pré-natal, só que hoje formamos representações. A cada vez essa atividade enfrenta a antipatia e, se esta é bastante forte, surge a imagem da reminiscência, a memória. de forma que a memória nada é senão um produto da antipatia que vigora em nós. Eis a relação entre o elemento meramente sentimental da antipatia, que reflete de maneira ainda indeterminada, e a reflexão determinada, ou seja, a reflexão da atividade perceptiva, agora exercitada ainda imaginativamente na memória. A memória é apenas uma antipatia intensificada. Os senhores não poderiam ter memória se tivessem por suas representações uma simpatia tão grande que as, entre aspas, engolissem. Sua memória existe apenas por haver uma espécie de repugnância diante das representações, uma rejeição das mesmas, o que tem por efeito torná-las presentes. Esta é a realidade. Tendo os senhores passado por todo esse procedimento, tendo formado representações sob forma de imagens, rejeitando-as na memória e guardando o aspecto pictórico, então nasce o conceito. Desta forma, temos de um lado da atividade anímica a antipatia, que está relacionada com nossa vida pré-natal. Vejamos agora o outro lado, o do querer, que em nós é germinal e transcende a morte. O querer vive em nós por termos simpatia por ele, por termos simpatia por esse germe que só se desenvolve depois da morte. Assim como a representação se baseia na antipatia, o querer se esteia na simpatia. Se esta for bastante intensa, tal como era a antipatia no caso da representação, que se torna memória, então da simpatia nasce a fantasia. Exatamente como da antipatia surge a memória, da simpatia nasce a fantasia. E se a fantasia é recebida de forma suficientemente intensa, o que na vida comum acontece apenas inconscientemente, assumindo tal vigor que permeia todo o ser humano até os sentidos, obtemos as imaginações comuns, pelas quais representamos os objetos exteriores, assim como o conceito nasce da memória. Da fantasia nasce a imaginação, que fornece as visualizações sensórias. Isto emana da vontade. Aqui há uma nota que do tradutor eu vou ler. Entende-se aqui por conceito aquele obtido pelo caminho da abstração e não aquele captado pela intuição num ato puro e criativo do pensar, tal como Rudolf Steiner o descreveu em A Filosofia da Liberdade. Fim da nota do tradutor. Os homens cometem um grande engano ao dizer continuamente na psicologia que olhamos para as coisas, em seguida as abstraímos e obtemos as representações mentais. Tal não é o caso. Se, por exemplo, temos no giz a sensação da brancura, isso decorre de uma aplicação da vontade, a qual, pelo caminho da simpatia e da fantasia, transforma-se em imaginação. Quando, ao contrário, formamos um conceito, este tem origem totalmente diversa, pois o conceito nasce da memória. Com isto, eu lhes descrevi o aspecto anímico. Ser-lhes-á impossível compreender o ser humano se os senhores não captarem a distinção entre os elementos da simpatia e da antipatia no homem. Conforme já descrevi, Esses dois elementos se exprimem depois da morte, no mundo anímico. Aí reinam a descoberto, a simpatia e a antipatia. Já lhes descrevi o homem anímico. Ele está ligado no plano físico ao homem corpóreo. Tudo que é anímico exprime-se, manifesta-se no corpóreo, de forma que, de um lado, no corpóreo se manifesta tudo o que se exprime em antipatia, memória e conceito. Isto está relacionado com a organização corpórea dos nervos. Enquanto as organizações nervosas se formam no corpo, encontra-se atuante no organismo humano tudo o que é pré-natal. O pré-natal anímico atua no corpo humano através da antipatia, da memória e do conceito, dando origem aos nervos. É esse o conceito correto dos nervos. Qualquer alusão a uma distinção entre nervos sensitivos e motores é, como já lhes expliquei várias vezes, apenas uma insensatez. Da mesma forma, a vontade, a simpatia, a fantasia e a imaginação atuam, de certa maneira, a partir do homem para o seu exterior. Isto se liga ao estado germinal, não podendo, pois, chegar a uma conclusão, e sim devendo perecer novamente já ao nascer. Tem de ficar no estado de germe, e este não pode ir longe na evolução. Estamos chegando aqui a algo muito importante no ser humano. Os senhores devem aprender a compreender o homem inteiro. Dois pontos: física, anímica e espiritualmente. Ora, no homem está se formando continuamente algo que tende sempre a espiritualizar-se. Mas, como se quer conservá-lo no corpo com grande amor, porém um amor egoísta, esse algo nunca pode tornar-se espiritual. Desintegra-se em sua corporalidade. Temos em nós algo que é material, mas que sempre quer transcender esse estado para tornar-se espiritual. Não o deixamos espiritualizar-se, destruindo-o no momento em que quer mostrar tornar-se espiritual. Esse algo é o sangue, o contrário dos nervos. O sangue é mesmo uma, abre aspas, seiva muito especial, fecha aspas. Com efeito, é aquela seiva que, se pudéssemos afastá-la do corpo, abre parênteses, nas condições terrestres isso não é possível, fecha parênteses, sem que deixasse de ser sangue e sem que fosse destruída pelos demais agentes físicos, evaporaria como espírito. Para impedir o sangue de evaporar como espírito e para conservá-lo em nós enquanto estamos na Terra, isto é, até a morte, ele deve ser destruído. Por isso temos em nós a alternância contínua entre a formação e a destruição do sangue, graças à inspiração e à expiração. Temos em nós um processo polar. Temos os processos que decorrem ao longo do sangue, dos vasos sanguíneos, tendendo continuamente a levar nossa existência para o espiritual. Falar como se tornou costumeiro em nervos motores é um contrassenso, porque os nervos motores seriam de fato os vasos sanguíneos. Em contraste com o sangue, todos os nervos são dispostos de tal forma que tendem sempre a morrer, a materializar-se. O que se encontra ao longo dos nervos é, de fato, matéria segregada. O nervo é realmente matéria eliminada. O sangue quer tornar-se sempre mais espiritual. O nervo sempre mais material. Nisso consiste o contraste polar. Aqui tem um desenhinho, um gráficozinho. Uma flecha vertical com direção para baixo e na ponta da flecha escrito nervo. E na lateral desta flecha descendente, as palavras conhecer, antipatia, memória, conceito. Flecha para baixo, nervo. Ao lado, uma flecha de baixo para cima e na ponta da flecha, sangue. Ao lado, as palavras querer, simpatia, fantasia, imaginação. Ou de baixo para cima, seguindo a direção da seta, cujo topo tem a palavra sangue, teríamos imaginação, fantasia, simpatia, querer. Mais uma vez, a flecha para baixo, na ponta escrito nervo. De cima para baixo, as palavras conhecer, antipatia, memória, conceito. Uma outra flecha, de baixo para cima e na ponta da flecha, a palavra sangue. E de baixo para cima, ao lado, as palavras imaginação, fantasia, simpatia, querer. Fim da descrição do gráfico. Acompanhando os princípios básicos aqui fornecidos, veremos como isso pode realmente propiciar-nos algo útil no tocante à estruturação higiênica do ensino, a fim de conduzirmos a criança à saúde anímica e corporal e não à decadência. Tantos erros educacionais são cometidos por não se conhecerem tais coisas. Não obstante, a importância atribuída pela fisiologia a distinção entre nervos sensitivos e motores, na realidade isto não passa de um jogo de palavras. Fala-se em nervos motores porque de fato o homem não pode andar se certos nervos são danificados, como por exemplo os que vão às pernas. Disse que essa incapacidade decorre de uma paralisia nos nervos que em sua qualidade de, entre aspas, motores, movimentam as pernas. Na verdade, o indivíduo não pode andar porque não consegue perceber as próprias pernas. A época em que vivemos teve de incorrer necessariamente numa quantidade de erros para que novamente tivéssemos a possibilidade de, como seres humanos, desenredar-nos autonomamente dos mesmos. Pelo que desenvolvi até agora, os senhores terão notado que o ser humano só pode realmente ser compreendido em relação com o âmbito cósmico. Com efeito, ao representar mentalmente, temos dentro de nós o cósmico. Estávamos no cósmico antes de nascer, e nossas vivências de então espelham-se agora em nós, e novamente estaremos no cósmico quando houvermos transposto o limiar da morte, sendo que nossa vida futura se exprime, qual um germe, naquilo que vigora em nossa vontade. O que em nós vigora inconscientemente, vigora bem conscientemente no cosmo, para a atividade cognitiva superior. Aliás, até na manifestação corporal temos uma tríplice expressão dessa simpatia e antipatia. De certa forma, temos três focos nos quais A simpatia e a antipatia se entretecem. Primeiro temos um destes focos em nossa cabeça, lá onde nasce a memória pela ação comum do sangue e dos nervos. Em todo ponto onde a atividade do nervo está interrompida, havendo um hiato, há um foco de entrelaçamento da simpatia e da antipatia. Outro foco encontra-se na medula espinhal, por exemplo, quando um nervo vai para o aguilhão posterior da medula, enquanto outro sai do aguilhão anterior. Outro hiato ocorre nos nódulos ganglionares inseridos nos nervos simpáticos. Não somos seres tão descomplicados quanto parece. Em três lugares do nosso organismo, na cabeça, no tórax e no abdômen, há limites onde a simpatia e a antipatia se encontram. Em relação à percepção e à vontade, não há circuito que desvie de um nervo sensitivo a um motor. Uma corrente direta se transmite de um nervo a outro, e por isso o anímico em nós é atingido tanto no cérebro quanto na medula espinhal. Nesses lugares onde os nervos são interrompidos, somos entrosados no anímico com nossa simpatia e antipatia. E novamente somos entrosados, onde os nódulos ganglionários se desenvolvem no sistema nervoso simpático. Não somos seres tão descomplicados quanto parece. Em três lugares do nosso organismo, na cabeça, no tórax e no abdômen, há limites onde a simpatia e a antipatia se encontram. Em relação à percepção e à vontade, não há circuito que desvie de um nervo sensitivo a um motor. Uma corrente direta se transmite de um nervo a outro, e por isso o anímico em nós é atingido tanto no cérebro quanto na medula espinhal. Nesses lugares onde os nervos são interrompidos, somos entrosados no anímico com nossa simpatia e antipatia. E novamente somos entrosados onde os nódulos ganglionares se desenvolvem no sistema nervoso simpático. Estamos integrados ao cosmo com nossas vivências. Assim como desenvolvemos atividades cujas consequências podem ser observadas no cosmo, o próprio cosmo desenvolve continuamente atividades conosco, ou seja, as da antipatia e da simpatia. Observando-nos como seres humanos, constatamos seres produtos das simpatias e antipatias do cosmo. Nós desenvolvemos antipatia a partir de nós, e o cosmo desenvolve antipatia junto conosco. Nós desenvolvemos simpatia e o cosmo desenvolve simpatia junto conosco. Ora, em nossa manifestação externa, somos seres humanos, compostos dos sistemas da cabeça, do tórax e do abdômen, incluindo os membros. Peço, porém, levar em conta que essa divisão em sistemas articulados pode muito facilmente ser objetada, porque os homens, em seu atual afã de sistematizar, querem ter cada membro bem certinho ao lado do outro. Portanto, quando se diz que no homem se distingue um sistema da cabeça, um do tórax e um abdominal com os membros, de acordo com a opinião das pessoas, cada sistema deveria ter uma delimitação rígida. Ao fazer divisões, as pessoas querem traçar linhas, e isso não é possível quando se trata de realidades. Na cabeça, somos principalmente cabeça, mas todo o resto do homem é cabeça, só que não principalmente. Pois, assim como temos na cabeça os órgãos dos sentidos propriamente ditos, temos expresso por todo o corpo, por exemplo, o sentido do tato ou o sentido térmico. À medida, pois, que sentimos calor, somos inteiramente cabeça. Só que na cabeça somos principalmente cabeça, e no resto do corpo apenas, abre aspas, de leve, fecha aspas. Portanto, as várias partes se interpenetram e os membros não se apresentam tão confortavelmente separados como os meticulosos gostam de ter. Sendo assim, a cabeça se prolonga, embora seja especialmente desenvolvida na região superior. O mesmo se dá com o tórax. A região do peito e costas é o autêntico tórax, mas só principalmente, pois, novamente, o homem é inteiro tórax. Também a cabeça tem algo de tórax, e assim o abdômen com os membros. O mesmo se dá com o abdômen. Os fisiólogos já notaram que a cabeça é abdômen, pois a estrutura muito sutil do sistema nervoso da cabeça não se acha na meninge externa do córtex, do qual tanto nos orgulhamos, mas embaixo da mesma. Sim, a estrutura mais artística da meninge externa já é, de certa forma, uma involução. Aí, a construção complicada já está compreendida na involução. É muito mais um sistema de alimentação. De maneira que o homem, se quisermos fazer uma analogia, não precisa orgulhar-se muito de seu córtex cerebral, que é, no fundo, uma redução do cérebro mais complexo a um cérebro mais nutridor. Temos o córtex cerebral para que os nervos relacionados com a função cognitiva sejam ordenadamente alimentados. Se, em confronto com os animais, temos um cérebro melhor, a razão reside no fato de alimentarmos melhor os nervos cerebrais. Só temos a possibilidade de desenvolver conhecimentos superiores pelo fato de podermos alimentar os nervos cerebrais melhor do que o fazem os animais. Mas o cérebro e todo o sistema nervoso nada têm a ver com o conhecer em si, apenas com a sua expressão no organismo físico. Cabe aqui a pergunta, dois pontos. Por que temos o contraste entre o sistema da cabeça, abre parênteses, deixemos de lado por enquanto o sistema mediano, fecha parênteses, e o sistema polar dos membros e do abdômen? Temo-lo porque o sistema da cabeça, em dado momento, é, entre aspas, exalado pelo cosmo. O homem tem a formação de sua cabeça provocada pela antipatia do cosmo. Quando o cosmo, entre aspas, repugna tanto aquilo que o homem traz em si que ele o expele, nasce então esse retrato. Na cabeça, o homem traz realmente o retrato do cosmo. A forma redonda da cabeça humana é esse retrato. Pela sua antipatia, o cosmo cria uma cópia de si próprio, fora de si. É nossa cabeça. Podemos, pois, usar nossa cabeça como órgão para nossa liberdade, porque primeiro o cosmo a expeliu de si. Não consideramos a cabeça corretamente quando a imaginamos intensamente integrada ao cosmo, como nosso sistema de membros, ligado à esfera sexual. Nosso sistema motor está integrado ao cosmo e este o atrai, tem simpatia por ele, da mesma forma como tem antipatia pela cabeça. Na cabeça, nossa antipatia encontra a antipatia do cosmo, e aí ambas se enfrentam. Nesse choque de nossas antipatias com aquelas do cosmo, nascem nossas percepções. Toda vida interior que nasce no outro lado do homem resulta de um amoroso enlaçamento simpático de nosso sistema dos membros pelo cosmo. Assim se exprime na configuração do corpo humano a maneira como ele foi animicamente plasmado pelo cosmo e tudo que ele acolhe novamente do mesmo. Com base nessas considerações, os senhores compreenderão mais facilmente que uma grande diferença existe entre a formação da vontade e a formação das representações mentais. Se atuarem especificamente sobre esta última, de forma unilateral, os amigos relegarão o homem inteiro ao âmbito pré-natal e o prejudicarão se o educarem intelectualmente, pois confinarão sua vontade no que ele realmente já percorreu, isto é, no pré-natal. Os senhores não devem introduzir muitos conceitos abstratos na educação que levam à criança. Devem introduzir, de preferência, imagens. Por quê? Imagens são imaginações, percorrem a fantasia e a simpatia. Conceitos abstratos são abstrações, atravessam a memória e a simpatia, vêm da vida pré-natal. Portanto, se os senhores impingirem à criança muitas abstrações, estarão incentivando-a a dedicar-se com particular intensidade ao processo produtor do gás carbônico no sangue, ao processo do endurecimento do corpo, da extinção. Se, pelo contrário, levarem a criança a maior quantidade possível de imaginações, se a educarem falando-lhe por meio de imagens, estarão lançando nela a semente para a contínua conservação do oxigênio, para um contínuo desenvolvimento, pois lhe estarão indicando o futuro, o pós-morte. Como educadores, pois, retomamos as atividades exercidas conosco, seres humanos, antes do nascimento. Devemos hoje confessar que formar representações mentais é uma atividade pictórica oriunda daquilo que vivenciamos antes do nascimento ou da concepção. Naquele tempo, os poderes espirituais implantaram em nós a atividade representativa, que continua atuando em nós depois do nascimento. Propiciando imagens às crianças, começamos a retomar, na educação, essa atividade cósmica. Implantamos nelas imagens que podem germinar, porque nós as inserimos numa atividade corpórea. Quando, como pedagogos, adquirimos a capacidade de atuar por meio de imagens, devemos sempre ter, pois, o sentimento de que atuamos sobre todo o homem, havendo uma ressonância de todo ser humano, quando se atua em imagens. Incutir em nosso próprio sentimento a convicção de que em toda educação se provoca uma espécie de continuação da atividade suprassensível pré-natal, dá a todo o ato de educar a necessária solenidade, sem a qual não se pode absolutamente educar. Adotamos, assim, dois sistemas de conceitos, dois pontos: cognição, antipatia, memória, conceito. Vontade, simpatia, fantasia, imaginação. Dois sistemas que podem servir-nos na aplicação específica para tudo que temos de praticar em nossa atividade pedagógica. Fim da segunda conferência.